Tenho a satisfação de receber aqui para a gente falar um pouquinho mais a respeito das eleições, do calendário, enfim, dúvidas também de ouvintes, o advogado Alexandre Gregório. Ele é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Cascavel. Doutor Alexandre, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet. É um prazer de novo poder falar sobre as eleições que já chegou, né? Parece que ia demorar, mas chegou.
É impressionante como o tempo passa rápido e tem um calendário e as datas vão chegando também e os candidatos ou no momento agora pré-candidatos precisam estar atentos, os próprios eleitores também, é isso, né, doutor?
É, exatamente, o calendário vai avançando conforme o tempo vai passando também e aqueles que pretendem disputar as eleições precisam ficar bem atentos com relação ao calendário, principalmente com relação à filiação partidária e regularização do domicílio de onde ele vai disputar as eleições, né, domicílio eleitoral. Então ele precisa estar filiado a um partido político e estar com inscrição no domicílio onde ele irá disputar as eleições até o dia 5 de abril. Então no dia 6 de abril ele tem que estar filiado e tem que estar com o título transferido ou regularizado no local onde ele vai disputar as eleições.
Muito bem, as perguntas já começam a chegar, daqui a pouquinho a gente vai colocar os ouvintes também as dúvidas. A pré-campanha, doutor, o que a gente pode falar? Esse é um período ainda de pré-campanha?
É, exatamente. A legislação eleitoral ela já trouxe uma inovação já nas duas últimas eleições, que trata acerca da pré-campanha, né? Porque as eleições antigamente, o período de campanha durava em torno de 90 dias, e com as alterações mudou para 45 dias. Como o tempo ficou curto, o legislador ficou preocupado com essa situação também, permitindo ali, no artigo 36A, trouxe a inovação da lei 9.504, de que aquele que pretende ser candidato, ele pode praticar alguns atos de pré-campanha, né? Como conceder entrevistas falando daquilo que já fez no passado, daquilo que pretende fazer, da sua pretensão de ser candidato. Há uma vasta possibilidade que aquele que pretende ser candidato exercer neste momento. O que o legislador veda nesse momento é o pedido explícito de voto. Como ainda não está no período de campanha propriamente dito, o pré-candidato apenas não pode fazer um pedido explícito de voto. Só uma pequena preocupação, porque esse pedido explícito de voto que consta na legislação, se for fazer uma interpretação mais literal, é o pedido, né? Eu venho aqui pedir o meu voto. Mas a jurisprudência ela tem estendido um pouco a interpretação com relação a isso, e havendo um exagero, na sua exposição, na sua demonstração de interesse, também pode caracterizar ali propaganda eleitoral antecipada. Mas, de forma geral, esse período é o período oportuno. Até a gente costuma dizer, Roberto, que o período ali da campanha propriamente dita, a partir do dia 16 de agosto, é a colheita, né? O pré-candidato, aquele que pretende se eleger, ele tem que fazer um trabalho já de base com um bom tempo de antecedência, né, para poder divulgar o seu nome, aquilo que ele acredita, aquilo que ele pretende fazer, para que no período de campanha, efetivamente, a partir do dia 16 de agosto, ele possa colher os frutos ali da pré-campanha.
Muito bem. O Osmar participando aqui conosco, muito obrigado. Quem mais também ligado aqui? O Márcio, muito obrigado. O Ademar, na escuta, muito obrigado. A Ademar mandou uma foto aqui, está acompanhando. Obrigado, Ademar. Tem perguntas aqui, doutor, em relação ao período de campanha, em relação àquilo que se pode fazer. Se mudou na comparação com as últimas eleições municipais?
Não, houve uma tramitação, até foi aprovada uma mini-reforma eleitoral para as eleições de 2024. No entanto, o Senado não analisou e não aprovou no Senado, com tempo hábil para o presidente sancionar, que seria até o início de setembro de 2023. Portanto, as regras que foram aplicadas nas eleições de 2020 serão aplicadas também agora nas eleições de 2024. Tem aquela questão apenas das alterações lá para o número de vaga de vereadores, o quociente eleitoral para vereador, mas já estava previsto na legislação anterior que entraria em vigor em 2024. Com relação à propaganda propriamente dita, não teve alteração significativa.
E reforçando a informação, o partido pode ter quantos candidatos?
O partido ele pode ter 100% das vagas em disputas mais um. Então, se o município tem lá 9 vereadores, vai poder ter 10 candidatos, que é o número de vaga mais uma vaga que se torna ali a chapa para vereador. Então, é 100% da vaga em disputa mais um.
E tem aquele percentual de 30% no mínimo, é isso?
Isso.
Homem ou mulher, geralmente a gente fala para a mulher.
Normalmente a maior dificuldade de terem candidatas mulheres. A legislação ela trata de cota de gênero, né? Então eu não posso ter uma chapa com 100% homem nem com 100% mulher. Então tem que ter 70% de um gênero e 30% de outro. Essa regra é uma regra já antiga, já está na legislação há muito tempo, mas a cada ano, a cada eleição que se passa, tem se cobrado com muito mais efetividade. O Poder Judiciário, o Ministério Público, os próprios candidatos, os eleitores estão bastante atentos com relação a essa situação. Né? Se olharmos aí nos últimos anos, várias cassações de chapa por conta de fraude a essa cota. Então é algo que precisa ficar, os partidos precisam estarem atentos com relação a isso. É um momento importante de fazer campanhas, de promover a busca ali para que a mulher venha participar efetivamente das campanhas e possam ter candidatas ali para disputar as eleições. Eu até tenho dito ali para o pessoal que nós assessoramos, os partidos, que esse ano os partidos políticos precisam ter um staff específico para as candidatas mulheres. Cuidar de rede social, cuidar da sua campanha, até por conta de todo esse rigor que existe com relação à fiscalização, a eventuais aí fraudes essas cotas.
Juarez faz uma pergunta aqui em relação à regularização do título de eleitor. Vamos reforçar, doutor. Ele precisa regularizar o título. Ele tem prazo ou não tem mais prazo?
Tem prazo, exatamente. O eleitor também tem prazo, né? O calendário eleitoral também traz alguns prazos que são para os eleitores. Quem não votou nas últimas três eleições, e cabe ressaltar que desse cálculo, eleição a cada turno se conta uma eleição. Por exemplo, as eleições presidenciais teve segundo turno, portanto são duas eleições. Quem não votou e não justificou nas últimas três eleições está com o título cancelado. Então se faz necessário buscar a justiça eleitoral, pode ser através do site ou presencialmente nos cartórios eleitorais para regularização. Eventualmente terá multa, né? E terá que pagar essa multa e regularizar o título até o dia 6 de maio, é o prazo fatal. Se não fizer até 6 de maio, fica fora e não poderá votar nas eleições. E muito menos ser candidato, né?
Algumas mensagens de voz chegando aqui. De preferência, encaminhe mensagem de texto que facilita para a gente colocar aqui para o doutor. Estamos conversando com o advogado Alexandre Gregório, presidente da Comissão Eleitoral do OAB Cascavel. Tem uma pergunta aqui, ele pediu para não ser identificado. Ele pretende ser candidato a vereador, ele está num partido. O doutor já falou, vamos reforçar. Ele tem que. Ele pretende ingressar num outro partido. O que ele faz? Ele tem que esperar o prazo, é isso? Ou pode já fazer agora?
Não, já pode fazer. Se ele não for detentor de mandato, vereador, por exemplo, para mudar de partido, tem que aguardar até março. Uhum. No mês de março abre o prazo de 30 dias para que quem é detentor de mandato possa trocar de partido sem ferir a fidelidade partidária e não ter nenhum risco de perder o mandato. Mas quem não está aí no exercício do mandato já pode fazer a troca de partido. O que nós aconselhamos? Que ele documente tudo isso. Ele oficie o partido que ele está afiliado hoje, oficie o juiz, é um comunicado, não é um pedido. Tá? Então não há deferimento ou indeferimento. É apenas um comunicado, que estou me desfiliando do partido X, né, para filiação ao partido Y. E ele que é pré-candidato, que pretende ser candidato, tem mais uma situação que é importante também, ele deixar registrado, inclusive, de forma ou por WhatsApp ou por foto, a filiação no partido novo que ele está indo. É por uma questão muito simples, mas que pode gerar alguma complicação. Quando eu faço o registro de filiação ao partido, é numa ficha, mas o secretário do partido tem que lançar no sistema. Eventualmente, por um lapso, pode deixar de lançar ou cometer algum erro no lançamento. Se ele tiver ali a comprovação de que ele se filiou dentro do tempo hábil, fica mais fácil para um pedido eventual de filiação partidária via judicial.
Ele seguiu digitando aqui, ele disse o seguinte, doutor, que a pessoa, enfim, é membro desse partido, disse para ele o seguinte, uma cópia do CPF e uma cópia do RG, e me traga aqui que você vai ser encaminhado. Não é assim, ele tem que assinar.
Ele faz um comunicado. Uhum. Coloca o nome, a qualificação, RG, CPF, título de eleitor, comunica o presidente do partido tal que estou me desfiliando a partir desta data. Assina e pega um protocolo para ele demonstrar e leva esse mesmo ofício, informando ao juiz que ele está se desfiliando desse partido que ele está afiliado.
Uhum.
É bem simples. Eventualmente, o pessoal do partido pode ter pedido esses documentos para providenciar esse ofício e por isso precisaria desses dados. Mas ele também pode fazer ou procurar alguém que o faça.
O Elvio também nos acompanhando, muito obrigado. O Kleber está perguntando aqui, o resultado vai sair... Bom, os resultados têm saído rápido, né?
É, são rápidos. Hoje em dia...
Essa é a etapa final, né? Mas tem todo um processo aí pela frente. Mas quando acontecer? A eleição vai ser num domingo, tem sido num domingo.
Domingo.
À noite ali.
Primeiro domingo de outubro.
E também, inclusive a CBN estará com ampla cobertura. A gente vai estar aqui, inclusive o doutor vai estar com certeza também interagindo aqui com a gente durante o período. A gente tem vários entrevistados. Sim. E enfim, a gente vai debatendo sobre o processo em andamento e divulgando, inclusive, a relação dos vereadores, né? A divulgação ali, fazendo aqueles cálculos,
exatamente,
aquelas projeções.
É, né? A proporcional, ela tem aquelas fórmulas, né, que acaba, muitas vezes, poxa, um candidato teve mais voto e ficou fora, enquanto o outro com menos voto entrou. Então, mas é a questão do quociente eleitoral, né?
Uhum.
Que aí tem toda a matemática ali que envolve, mas acaba sendo simples, né? Se a gente analisar com calma, é simples.
O Anderson Brotou, vou colocar essa mensagem da frente aqui, porque tem a ver com o que o doutor acabou de falar, ele está dizendo o seguinte: é justo isso, alguns terem mais votos e ficarem fora? Aliás, vamos explicar um pouquinho, antes era ainda mais acentuada essa situação, mas ele entende que teria que ser, por exemplo, são 21 vereadores, os 21 primeiros colocados?
É que, na verdade, o legislativo, como é o vereador representante do povo, a legislação que traz a forma de eleição proporcional busca trazer representações da sociedade de forma ampla ali para dentro da Câmara. Né? Porque se buscar majoritariamente, os 21 mais votados entrarão e não necessariamente estarão representando efetivamente a sociedade dentro da Câmara Municipal. A ideia principal é essa. Agora, a questão do mérito, de quem entrou, de quem não entrou, aí fica a cargo do eleitor. Mas a ideia é essa, é uma questão mesmo de poder trazer representatividade da população. Né? Então, até um exemplo, de repente, um bairro mais populoso entraria, conseguiria eleger o maior número de vereadores e esse bairro teria uma maior representatividade dentro da Câmara, enquanto outros com menos população ficariam sem representantes. A ideia, mais ou menos, seria essa.
O Orlando também nos acompanhando, muito obrigado. Eduardo, Manuel, quem mais está aqui acompanhando? Sueli, obrigado, Sueli. As mulheres e essa situação. Bom, ela está falando aqui, ela está digitando ainda, mas ela faz referência à fiscalização, à questão de candidata laranja. Ela acha que vai ter candidata laranja. Teve já nessa última eleição, inclusive com eleitos perdendo as cadeiras.
É, exatamente. Aqui em Cascavel, né?
Uhum,
aqui em Cascavel. Houve cassação. A chapa foi anulada, né? E, por consequência, os vereadores eleitos, eles têm ali a perda do seu mandato. A fiscalização, ela tem se ampliado. A própria população, hoje em dia, com as redes sociais, isso facilita muito. O que se tem buscado, muitas vezes, né, com relação à fiscalização, se a candidata tem ou não efetivamente disputado as eleições, são as próprias redes sociais, porque é um mecanismo importante e necessário para as campanhas eleitorais. E muitas vezes nós vemos algumas candidatas que disputam as eleições e não tem um pedido de voto, não tem uma propaganda na sua rede social. Isso tem trazido ali uma caracterização de que ela não era candidata efetivamente. Né? Então, o rigor da lei, o rigor da fiscalização, por isso que, assim, tudo na vida, né, Roberto, se faz com planejamento, é tudo mais simples. Os partidos precisam se planejar, os partidos precisam promover campanhas, a OAB tem feito, a Comissão de Direito Eleitoral mesmo já fez alguns eventos no ano de 2023 tratando desse tema específico. Então, é importante, aí o Ministério Público está sempre atento com relação a isso, a receber denúncias, a própria OAB, o Tribunal Superior Eleitoral tem o aplicativo Pardal, que é um outro mecanismo que a população pode encaminhar suas denúncias e reclamações eventuais que possam de fraudes ou de irregularidades que podem acontecer de forma geral ali das campanhas.
Vamos colocar mais uma pergunta e depois eu vou perguntar aqui ao doutor como que vai ser o trabalho da comissão, para a gente detalhar um pouquinho mais sobre o trabalho da Comissão Eleitoral do OAB em Cascavel. Quem está fazendo a pergunta é o Daniel do Floresta. Nas eleições ouvimos muito falar sobre fraude nas urnas, podemos confiar 100% nas urnas eletrônicas?
Esse é um tema recorrente e bastante polêmico, né? Olha, nos parece assim, que para ter fraude nas urnas é uma situação bem complexa, né? São muitas pessoas envolvidas, até então, embora alguns relatos não há nenhuma acusação formal ou alguma investigação formal com relação a isso. Outro ponto aí é uma crítica que eu faço, inclusive, que a legislação já trouxe a possibilidade de imprimir, fazer a impressão do voto do eleitor. E aí surgiram algumas polêmicas com relação à própria essa legislação. O Supremo entendeu que seria inconstitucional por conta que iria ferir o sigilo do voto. No entanto, diferentemente do que muitas vezes acaba se circulando por aí, esse voto o eleitor sequer teria contato com ele. O eleitor não iria pegar a cédula impressa ali do seu voto e levar para casa. Isso com certeza feriria o princípio do sigilo. Esse voto seria impresso e lançado numa urna, teria um visor que o eleitor poderia ver, mas não tocar nesse voto, e ele seria depositado numa urna física ali no mesmo local, para no caso de eventualidade pedir uma comparação, teria ali um material para poder comparar. E aí, de verdade, a crítica que eu faço, poxa, me parece às vezes assim aquela questão assim, o que você tem na mão? Não tenho nada, pronto, aí eu quero saber o que você tem na mão. Mostra, vamos permitir que imprima, se esse é o grande problema, imprima e me parece que é uma polêmica que já deixaria de existir. Mas assim, ó, de verdade, eu acredito que a urna é possível, porque isso é um mecanismo eletrônico, mas é muito difícil que essa fraude aconteça, porque são muitas pessoas envolvidas, e se isso eventualmente tivesse acontecido, é igual a Copa de 98, né?
O Ronaldo.
Que teve aquela polêmica, o Brasil vendeu a Copa. Ora, é algo muito grande para ser feito sem que ninguém descubra, que ninguém venha dizer que aconteceu ou não. Então, eu verdadeiramente não acredito que haja fraude nas urnas.
Doutor, como que vai ser o trabalho, como que está sendo o trabalho da comissão eleitoral para este ano? Muda alguma coisa em relação às eleições passadas? Quantos advogados estão envolvidos? Qual que é o trabalho mesmo?
Olha, nós estamos ali com mais de 20 advogados na comissão, né? Comissão de Direito Eleitoral. A gente tem o trabalho primeiro, Rosalberto, é poder atender os advogados eleitoralistas, né? Trazer palestras, trazer eventos, fazemos reuniões periódicas, né? Trazemos informação para a população através da imprensa também, sempre que somos convocados. E a comissão, ela vai atuar, como sempre, parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, no sentido de colaborar, inclusive para receber reclamações. A OAB ela não tem o papel de fiscalizar efetivamente, de promover denúncias, mas sempre aberta, se eventualmente algum eleitor se sentir lesado, verificar que houve irregularidade, pode encaminhar para a OAB, que a OAB vai encaminhar para os órgãos competentes, que é o Ministério Público e Poder Judiciário. Então, vamos ampliar a partir desse ano aí as atividades da comissão, trazendo, a gente quer trazer algumas palestras, alguns eventos para os partidos políticos, para os eleitores, mas principalmente para os advogados que atuam no ramo, se atualizarem a cada dia e estarem ali preparados para a disputa. Até porque, Zé Roberto, é importante dizer também que são dois profissionais são extremamente importantes para a campanha eleitoral, que é o advogado e o contador. São profissionais indispensáveis para as campanhas eleitorais, porque como poucos minutos aqui a gente já apontou algumas situações que podem eventualmente trazer inelegibilidade, cassação de mandato, o eleitor pode ser multado, inclusive, por exemplo, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, mas tratar a divulgação de pesquisa eleitoral desde 1º de janeiro de 2024, só pode divulgar pesquisa eleitoral, o resultado da pesquisa eleitoral, que tenha o devido registro na Justiça Eleitoral. Então o eleitor também tem que ficar atento a isso, cuidado para não sair replicando eventual resultado de pesquisa que não tem registro, pode gerar multa, e a multa é pesada. Uhum. A multa mais barata inicia em 53 mil, pode chegar a R$106 mil na multa de quem divulga resultado de pesquisa eleitoral não registrado. Então, esses são pontos aí extremamente importantes para todos acompanharem.
Dá tempo da gente fazer mais uma colocação de ouvinte aqui, é justamente sobre a pesquisa. Moacir, obrigado interagindo conosco. A pesquisa é registrada, vem no meu WhatsApp, eu posso distribuir?
Isso.
Nesse caso, sim.
Sim, se ela estiver registrada, porque toda pesquisa, quando é registrada, ela tem o número de protocolo, tem o número do registro. É só ficar atento com todas as informações que vier acerca das eleições. É primeiro consultar se efetivamente aquela pesquisa está registrada e se aquela notícia é verdadeira.
E enquete não pode divulgar, eu estou vindo colocando aqui, enquete não pode.
A enquete também, a partir do período ali de 3 meses das eleições, também fica proibido.
Doutor Alexandre, muito obrigado pelas informações, pela participação conosco.
Imagina, sempre à disposição.
Advogado Alexandre Gregório, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, conversando conosco, agora 10 horas, repórter CBN no ar.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.